Bem-vindo ao Pecuária Descomplicada, o seu podcast sobre pecuária leiteira, onde desvendamos os mistérios do campo de forma simples e objetiva. Sou Wagner Abreu e junto com meu amigo e parceiro de jornada João Otávio, mergulharemos em um tema fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento pecuário, a gestão. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos descomplicar esse termo e entender o que realmente significa. Então, prepare-se para uma conversa esclarecedora, repleta de insights e dicas práticas para melhorar a gestão da sua fazenda leiteira. Estamos aqui para simplificar o complicado e ajudá-lo a atingir 100% do potencial do seu negócio. Você está pronto? Então vamos lá, este é o Pecuária Descomplicada.
Boa tarde, João Rodrigues, João Otávio Rodrigues, meu querido amigo, como é que estamos nesta tarde de terça-feira, 20 de fevereiro de 2024?
Boa tarde, Wagner, tudo bem por aqui? Chuvinha excelente hoje pela manhã e agora está sol entre nuvens e um calorzinho que esse ano foi, está sendo, né?
Cara, verão, que ano,
não sei, no
que
Paraná.
Ano desafiador para a pecuária leiteira, né? Em termos de calor. E um pouco ao contrário do que a gente imaginava, apesar do sul, né, ser um ano de El Niño, de ter tido boas chuvas, cara, interessante como algumas regiões passaram por um período de escassez agora na virada do ano. Por exemplo, o oeste do Paraná, chegaram a ficar 3 semanas sem chuva, né, num momento crítico ali para o milho, para a soja. Então vamos aguardar agora um pouco, ver se isso afeta a produtividade, né, dessas lavouras. Mas para as vacas está horrível o calor, né?
Exato. E isso é um super ponto de alerta, porque quando a gente olha aquela análise SWOT, né, tem as questões das ameaças, e isso, esse é um tipo de ameaça que é incontrolável, né? Então, acho que cabe bem para o tema que a gente vai falar hoje, nessa questão de gestão, principalmente... Gestão de uma maneira geral, né? Mas essa questão de gestão de risco é super importante, porque tem determinados acontecimentos dentro de um ciclo, vamos chamar assim, anual de uma propriedade de leite, que demanda um certo investimento ali que não pode ser negligenciado, né? Tem que ser bem feito e ainda assim... tem que estar atento a esse tipo de evento adverso. Então, acho que esse é um ponto bem pertinente que você trouxe para a gente discutir aí durante a nossa conversa.
Você falou uma coisa que é uma das áreas que me interessam muito, que eu gosto de estudar, que é gestão de risco. Né? Mas antes de a gente entrar nisso daí, vamos... né? A gente colocou como título do nosso podcast, né, que retorna depois de 3 anos... de um breve ato de 3 anos, né, a vida entrou no caminho, né, alguns outros compromissos que a gente tinha. Exato. E agora a gente retoma da mesma maneira como a gente começou lá atrás, né, em 2020, com nossas pretensões são muito baixas, vamos assim, pensando num programa muito sofisticado, né, com nosso aparato tecnológico é muito simples, é basicamente... dois amigos com 2 computadores aqui querendo conversar sobre vaca, né? E a gente espera que as pessoas que vão escutar se sintam como se estivessem sentados numa cadeira aqui do nosso lado, realmente participando dessa conversa, de uma discussão, que é bem isso, né? Amigos falando de vaca é o que a gente faz quando a gente se encontra, em eventos, exposições, né? É o que a gente basicamente passa falando, né?
Sim.
Até brinca, né? Que as nossas esposas acham que a gente está fazendo, né? Mas no final das contas a gente não está fazendo nada demais, a gente faz o que a gente sempre fez, né? É falar de vaca. Não muda muito o tema. Então, mas a gente colocou como título, né, desse episódio de retorno, vamos falar de gestão. Mas afinal, o que é isso? O que é gestão? Né? Antes da gente entrar num dos ramos, né? Que pode ser gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de recursos, né? A gestão da parte nutricional, né? Planejamento forrageiro, não deixa de ser uma parte de gestão, mas o que é gestão? Né? Eu estou aqui com meu fiel escudeiro do último ano, né? O cara que eu aprendi a gostar e a usar demais, que é o ChatGPT. Para esse tipo de bate-papo, ele funciona muito mais, para mim, na verdade, né, o Google, que a gente já usa há pouco mais de uma década, junto com o ChatGPT, se tornaram ferramentas fundamentais, né, de estudo, de pesquisa, de apoio. Eu estou aqui com o
Perfeito.
ChatGPT aberto, né? Então, para responder, para a gente começar esse bate-papo, vou pegar aqui só a definição, né, do que ele nos traz como gestão. Então, gestão é o processo de coordenação e administração de recursos, pessoas e atividades dentro de uma organização, no nosso caso aqui, uma propriedade leiteira, para alcançar objetivos específicos de forma eficaz e eficiente. Envolve planejamento, organização, direção e controle das diversas funções e processos dentro da empresa, instituição ou projeto. Então, basicamente, é a gente pegar tudo o que compõe uma atividade leiteira, documentar.
Acho que a
Para que,
internet.
opa, deu um tilt aqui na imagem, pelo menos, e organizar a alocação desses recursos para que eles sejam utilizados da maneira mais eficiente e para que tragam o máximo de retorno no futuro. Você concorda mais ou menos com essa definição?
Concordo totalmente e para mim já traz o primeiro insight aqui, que é essa questão de anotar. Então, nesse ponto, eu trago um pouco até da quando a gente vai fazer a fase que a gente chama de brainstorm, né? Que é a geração de ideia quando você pega, por exemplo, um projeto dentro de metodologia ágil, né? Então, que é essa fase de sentar todo mundo, e nesse ponto não existe ideia ruim e não existe ponto, não existe anotação que possa ser dispensada ou possa ser descartada por qualquer que seja o motivo. Então, acho que para mim o primeiro insight já é esse. Anote. Ah, eu preciso anotar o quê? Anota tudo que você achar. Não é melhor a gente ter um cesto grandão de coisas anotadas que a gente pode selecionar essas coisas para afinar, refinar, na verdade, e tirar as melhores ideias do que você achar que, ah, eu não vou anotar qualquer que seja a informação porque eu não sei se isso é relevante. E aí, quando a gente for pegar esse cesto para olhar o geral da propriedade voltado para a gestão, a gente não tenha quase nada nesse cesto. Então, para mim, esse é o primeiro
Cara, aí
insight.
tem uma frase, né, que ela é comumente dita por aí, mas ela se torna ainda mais verdadeira nesse caso, né? Que o óbvio precisa ser dito.
Perfeito.
E quando, né, quando a gente fala aqui de gestão, a gente fala aqui em organização de processos, por exemplo, eu acho que essa é uma dos pontos mais fortes, cara, a gente fala, né? É óbvio que aqui é o nosso assunto é a propriedade leiteira. Mas em muitos negócios, muitas empresas relativamente grandes até, eu diria, os processos não são muito bem definidos, né? A gente não tem uma clareza dos processos. Então, eu lembro que eu participei, foi lá nos idos de 2015, 2016, da elaboração de um manual de procedimentos operacionais padrão para o período de transição numa propriedade. E eu lembro que eu estava discutindo na época com o Hank Spencer, né, que era o nosso consultor técnico global lá na Elanco. Eu lembro que estava num capítulo específico que era o parto, né? Então,
Certo.
ele estava escrevendo o POP de como o funcionário, ou como o dono da propriedade, enfim, da pessoa que vai realmente fazer o parto da vaca, o que que ele precisava fazer, né? E aí, a gente estava discutindo, e uma hora o Hank para, né, para a discussão e fala assim: cadê o balde? Tá, mas o cara já pegou, o cara sabe o que precisa do balde. Não. Precisa estar escrito que ele precisa ter um balde, ele precisa ter lá X litros de água morna, né? Essa água tem que estar com um desinfetante X, que para, né, tem que estar a diluição lá correta, escrita, não, sei lá, usar uma amônia quaternária da vida. Você vai ter que colocar em. Estou chutando aqui uma diluição, assim, né? Vai ter que colocar 5 ml de amônia quaternária em 20 litros de água. Que as correntes ou a cordinha que você vai usar para puxar, né? O bezerro tem que estar imerso já naquela solução com água, sabe? Então, assim, é realmente detalhar o processo no menor ou no último nível possível, né, do detalhe, é chegar no detalhe do detalhe, porque na hora da correria, isso passa batido.
Sim.
Eu acho que uma lição muito interessante é do que a gente poderia trazer, né, para a nossa realidade aqui da propriedade leiteira, é da aviação, tanto a aviação civil quanto a aviação militar. Não sei se você já teve a oportunidade de voar em avião pequeno, quando você senta do lado do piloto, do comandante, para... Cara, ele faz um checklist, ele checa, não importa Sim. se é um voo de 5 minutos, é um voo de, sei lá, de 2 horas, não importa se ele está sozinho, se ele está carregando o Papa do lado dele ou no banco de trás, ele passa por todo o checklist da aeronave, né, para ter certeza que tudo está Exato. Funcionando. E a Sabe, gente não tem isso, né?
E um outro ponto legal, é interessante, dessa trazendo um gancho da aviação, é que nenhum avião decola sem ter um plano de voo compartilhado com a torre de controle, tanto do destino quanto do início da viagem, né? E aí, uma das informações que é passado, inclusive, infelizmente, foi o resultado da tragédia lá em Chapecó, é que o combustível ele é calculado para você ir do ponto A ao ponto B, mas você só pode ir do ponto A ao ponto B se você tiver uma reserva de combustível para ir até o ponto C, caso Uhum. tenha algum problema de pouso, meteorologia, etc., no ponto B. E trazendo para a nossa realidade, eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente está sabendo, mas a John Deere, que hoje é líder aí nessa área de maquinários para agricultura, ela acabou de firmar agora no começo do ano uma parceria com a Starlink. Então, o objetivo dessa parceria é trazer embarcado nos equipamentos a questão de internet, que sempre foi um desafio no campo para você poder gerar, né, insights. Então, por exemplo, a General Electric tem todo um sistema de IoT, que é a internet das coisas, para identificar pequenos desvios nos motores dos aviões. Então, você pega... Airbus usa General Electric, se não me falha a memória, algumas linhas da Boeing também. Então, os caras eles vão em tempo real monitorando, porque tem acesso à internet. Isso era coisa que a gente não conseguia fazer no agro.
Duas porque... coisas, puxando esse teu detalhe da John Deere. Duas semanas atrás, eu fui para o show rural com o Pavel, e lá em Cascavel. E aí, umas 2 horas de viagem, passando perto de Irati, tinha um caminhão tombado, tinha um carro de apoio, não sei se era da transportadora, enfim, mas com uma antena da Starlink em cima do carro, né, fornecendo internet para fazer, prestando socorro ali do caminhão que estava tombado na beira da estrada. Né, coisa que já não é... Então, assim, Starlink não é mais ficção científica, né, não é coisa do futuro. Tá aí, assim, é um preço muito interessante. Né, acho que esse é o principal da... Então, assim, para você que está nos escutando, se você precisa colocar a internet na sua propriedade, né? Dica número 1 do podcast de hoje, cara, compra o Starlink. Eu acho que o preço da antena deve estar uns R$ 1.500, R$ 1.700, se não me engano. E está na casa já de R$ 150, R$ 160 a mensalidade. Uma internet Exato. De 200 mega, 300 mega. Que é praticamente o que eu tenho em casa e pago praticamente o mesmo valor que eu pago aqui. Hoje eu estou pagando uns R$ 149 por 400 mega. Eu até preciso brigar com o pessoal aqui, porque já tem planos mais baratos lá para os entrantes.
Exato.
E acompanhando, né, a John Deere, ela só precisava realmente do acesso à internet, né, no campo. Sim. Mas ela já trabalha com isso há bastante tempo. Eu sigo uma fazenda na Austrália, muito interessante, descobri lá no Facebook, há muito tempo atrás, chamado Bula Burra, uma mega fazenda australiana. E eu lembro safra de uns 3, 4 anos atrás, uma das máquinas, um dos tratores, parou de funcionar. E aí chamaram o técnico. Cara, qual que foi a função, o trabalho do técnico lá na propriedade, né? Ele simplesmente plugou o notebook dele, ele roteou o sinal de celular, do 4G do celular dele, e rodou o diagnóstico. Deixou uma mensagem de erro. Aí, automaticamente, a mensagem de erro subiu direto para a central da John Deere Mundial. Aí, eles pegaram aquele modelo de trator com aquela mensagem de erro e falou assim, ó, essa mensagem de erro já apareceu X vezes e o problema, toda vez que essa mensagem apareceu, é de um cabo que ele, por questão de atrito com uma peça, ele come o encapamento, ele, né, o isolamento elétrico do cabo, ele entra em curto e a máquina para. Cara, o técnico simplesmente conectou o computador, foi lá exatamente onde, né, os caras tinham dito para ele, realmente era um fio desencapado, ele trocou o cabo, o trator voltou a funcionar em questão de poucas horas, né, com o diagnóstico preciso.
Sim.
Então, esse é um. Não deixa, isso que a gente está falando aqui, né, desses exemplos, não deixa de ser processo de gestão, né? Muito bem montados, né? E aí fica a pergunta, né? Acho que um outro nível de discussão. Por que que a gente não tem esse nível de. Não, a palavra não é comprometimento, mas por que que a gente não tem esse nível de anotação, de gestão de dados, né, da informação dentro das nossas propriedades, né? Por que que é tão difícil tomar uma decisão hoje numa propriedade leiteira baseado em dados?
Eu acho que assim, eu acho que tem um ponto aí. Primeiro que eu acho que para a propriedade de leite, se você for pegar, por exemplo, vamos trabalhar a propriedade pequena, média e pequena, né? Acho que especialmente onde tem bastante desse tipo de propriedade, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente viu um avanço enorme no uso de ordenha robotizada. Então, acho que essa questão, pensando na ordenha em si, já está um passo em direção aos cases, os casos que a gente falou aqui anteriormente, de trator e de avião, por exemplo. E a gente pensando nos animais, vamos pensar no dia a dia, né? Então, na ordenha, nós temos ali a questão de ordenha robotizada e também tem os equipamentos, as máquinas de ordenha convencional também tem um certo nível de tecnologia. E para os animais que estão fora desse período, também existe um nível de tecnologia. Se o cara vai querer adotar pedômetro, colar, brinco, enfim. O que ele precisa, no meu ponto de vista, é que se comuniquem, se conversem, né? Então, eu sei que existe no mercado, o meu pedômetro não fala com a minha máquina de ordenha, que não fala com o meu software, isso daí não pode, né? Então, mas tem como reverter isso? Tem que procurar. E se você não encontrar, chama eu, o Wagner, que a gente ajuda.
Acho que esse é um ponto, cara, crucial, né? Vamos pensar assim, eu acho que existem três tipos de propriedade. Propriedade que realmente não anota nada, né? Isso hoje, normalmente, infelizmente, é mais focado nas propriedades pequenas, né? Que ainda não, por N motivos, ou N razões, ou não acreditam, ou acham que esse nível de gestão é só para propriedade grande, mas para mim é o contrário. Né? A propriedade pequena é a mais importante, é a que mais precisa, porque como ela tem poucas vacas, a capacidade de diluição de um erro é muito baixa.
Perfeitamente.
Né? Então, principalmente erro reprodutivo, erro sanitário. Existem as propriedades que estão partindo para algum tipo de software de gestão para ajustar, para ajudar isso aqui, né? Principalmente na coleta de dados. E existem as propriedades grandes, tops, que já fazem tudo. Dentro das propriedades grandes, cara, chega ao cúmulo. Eu visitei uma fazenda o ano passado em Castro. Cara, só para você ter uma ideia, essa propriedade tinha 4 sistemas diferentes rodando. Ela tinha o sistema da ordenha, ela tinha o sistema dos colares, ela tinha um sistema para fazer um gerenciamento reprodutivo da empresa que vende sêmen para ela, e tinha um quarto sistema que era um software de gestão financeira. O gerente da fazenda, na minha conversa com ele, estava falando, cara, ele gasta, em média, 2 horas por dia só lançando dados. Porque boa parte desses dados, desses lançamentos é repetido, né? Ele tem que lançar múltiplas vezes. E aí fica a grande pergunta, né, cara? Primeiro que é um desperdício de tempo absurdo de um gerente numa propriedade, um funcionário caro, né? Dos cargos mais importantes que tem, porque o cara tá lá para pensar, na verdade, né? E tomar decisões rápidas e que sejam realmente efetivas, né, no dia a dia da propriedade. E qual que é a taxa de erro, né? e você tem que repetir esse trabalho 3, 4 vezes.
Sim.
Então, daí fica a pergunta, né? O quanto que a tomada de decisão baseada na informação é correta, uma vez que a chance de erro dessa informação ser alta por causa de problemas de digitação. Então, exato. Eu acho que... Cara, e isso já se discutia há bastante tempo. Eu lembro de 2017, tá? Naquele congresso americano lá do Data Science, uma das palestras que eu fui assistir era justamente isso. Falava, cara, a gente já tem sensor suficiente em 2017. Nós estamos falando de 7 anos atrás, né? Para trabalhar, fazer uma pecuária leiteira de precisão. Só que você falava o seguinte, o problema é que os sensores não se conversam.
É. Acho que esse é o primeiro fato que o cara já tem que tomar de atitude para ontem numa fazenda. Então, primeiro é ele olhar o que ele tem lá de sensor, de software, de plataforma, de qualquer outra coisa, ver quais se conversam, quais não se conversam. As que não se conversam, ele tem que olhar o que é mais amigável para ele, né? Então, o que, uhum, que ele gera, qual que é a maior facilidade que ele tem de usar? A plataforma, vou usar o teu exemplo aí. Ah, é a plataforma de gestão reprodutiva aqui das minhas vacas. Então, as outras, ele pode simplesmente falar para os caras, ou vocês se conectam com essa aqui, que é a que eu mais uso e que me dá melhor resultado, ou eu vou deixar de usar. Não dá para ficar usando, né, 4 plataformas diferentes, tendo que ser redundante na alimentação dessas plataformas. Aí o segundo ponto é olhar as plataformas que têm captação de dados automática. Não, uhum, tem que ter esse trabalho de ficar anotando no papel e trazendo para escritório e ter um funcionário para ficar digitando isso. Minimiza erro humano. Por quê? Para mim, hoje... Já hoje, no cenário de pecuária de leite brasileira, não falta dado. O que falta é gente capacitada para pegar esses dados e transformar em informação. Eu acho que aí é um trunfo que, se tiver produto... E aí, produtor pequeno e médio sofre muito mais com isso do que produtor grande. Porque o produtor grande, como ele é... menoria no Brasil, ele é mais assediado, acaba que as empresas fornecedoras dele, de alguma maneira, dão suporte nessa transformação de dado em informação. Uhum. E as que não dão, tendem a correr atrás para continuar tendo esses caras como clientes, entendeu? Eu acho que aí é um ponto que a gente, dentro do Pecuária Descomplicada, pode ajudar esse pequeno e médio produtor. É ele se sentir seguro. Primeiro fazer essa análise, aí volta no tema inicial, que é a questão de gestão, né? Primeiro acho que fazer essa análise. Então, do que eu tenho hoje de captação de dados, o que está sendo útil e o que não está sendo útil? Já faz essa primeira peneira. Do que está sendo útil, você pula para a segunda peneira, que é o quê? O que é amigável, o que é fácil de usar e o que não é fácil de usar. Aí você pula para a terceira peneira, que é, de fato, pegar esses dados e transformar em informação. E aí você vai para o final de tudo, que é trazer o produtor para a tomada de decisão. Porque você imagina, um pequeno e médio produtor, normalmente ele está ali no dia a dia, ele está no operacional. Como é que o cara vai fazer a gestão, né? Ter essa capacidade de fazer essas peneiras de análise no dia a dia dele, entendeu? Então, você traz ele no momento de tomada de decisão. Por quê? Ele precisa tomar a decisão como dono do negócio, né? Para ele também ter a segurança de que amanhã ou depois, o cara que está lá do lado dele pode ser transferido, o cara pode estar em outra empresa, pode ter uma série de fatores aí que, de novo, são ameaças inerentes ao meio que ele não tem como controlar. E aí ele vai ficar nessa dependência. Então, também é uma maneira da gente empoderar o produtor na tomada de decisão para ele saber, de fato, qual que é o rumo do negócio dele, que o negócio dele está tomando, entendeu?
Cara, você falou um negócio, agora estava almoçando mais cedo, então eu estava sozinho aqui em casa, eu estava vendo um vídeo no YouTube, um cara que fala sobre, enfim, está dando dicas de gerenciamento de tempo, eu estava falando de gestão, né? Estava vendo um vídeo de gestão de tempo, gerenciamento pessoal de tempo. Aí ele estava falando de conhecimento, né? Não, desculpa, não, esse era um outro vídeo. Estava vendo um vídeo sobre o cara falando sobre uma nova ferramenta do Google para fazer anotações. Bem interessante. Pois é, pois, num outro momento eu trago essa ferramenta aqui para compartilhar com todo mundo. Mas o cara falava que ele estava discutindo sobre conhecimento, né? E como o conhecimento pode ter um valor negativo. E primeiro, cara, vai, é um contrassenso, né? Porque o que a gente aprende é que, assim, conhecimento é sempre positivo, né? Cara, ele deu três exemplos, né? Onde o conhecimento tem um valor negativo. Primeiro de tudo, mais óbvio, quando ele é errado. Você está recebendo uma informação que ela é errada, ela realmente ela tem um valor negativo. Segundo, quando ela é redundante, cara, só ocupa espaço à toa, né? E a outra coisa é quando ela é irrelevante para aquilo que você precisa num determinado momento. E eu acho que isso a gente viveu durante um bom tempo, e a gente ainda vive, e eu vejo de alguma maneira como uma volta disso com os robôs de ordenha, que é uma coleta absurda de dados, né? E aí você para e pensa assim, para que eu preciso de tudo isso? Ou, pelo menos é a pergunta que eu faço, mas eu não escuto muitas outras pessoas fazendo. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Pesagem diária de leite. Tá? Eu quero falar assim, ah, mas é fundamental para eu mudar as vacas de lote e fazer dieta. Tá, tudo bem. Quantas vezes por mês você faz isso? Cara, se você faz mais do que uma vez por mês uma mudança de lote de vacas, você tem alguma coisa de errada na tua propriedade. Você está mexendo demais. Né? A gente sabe que as vacas, quando a gente muda a vaca de lote, leva pelo menos ali em torno de 10 a 14 dias para a hierarquia social delas se refazer, e nesse período a gente tem uma quebra de produção. Simples assim. Né? Eu lembro que no passado se vendia muito aqueles laboratórios para serem colocados um em cada posto de ordenha, que é medir gordura e proteína por vaca por dia. Cara, para quê? Né? Cara, então assim, se eu preciso fazer isso, por que eu não contrato, por exemplo, um controle leiteiro oficial da associação, vem um técnico, eu consigo, né, vou resumir por qual que é o ponto, eu consigo comprar uma sala de ordenha mais barata, porque ela vai ter menos equipamento, eu contrato um cara, né, um controlador oficial da Associação Paranaense, Brasileira, enfim, da onde você quiser, ele vai vir na minha propriedade, ele vai coletar as amostras de leite, vai fazer a pesagem de leite das vacas e vai me entregar tudo pronto, sendo que eu consigo ter um sistema de ordenha que vai conseguir trabalhar com menor flutuação de vácuo, menor nível de vácuo na ponta do teto, sendo mais eficiente, mais eficaz, mais seguro para as minhas vacas. Só por causa que eu preciso ter essa informação, cara, eu conheço uma fazenda no Brasil só, no Rio Grande do Sul, que usa a informação da pesagem de leite diária como um alerta de saúde para as vacas. Hoje, óbvio que os robôs eles fazem isso também, mas, cara, mas até então, eu conheço uma fazenda só que faz isso. Ela pega a média dos últimos 7 dias da vaca e ele colocou um alerta que se cair mais de 20% em relação à média dos últimos 7 dias, ele lança um alerta para aquele animal. Mas é uma fazenda, assim...
É um supra-sumo, né, cara?
Né? Acho que esse é o ponto. Né? A gente fica querendo dados. Você, ah, não, eu vou ser o melhor gestor do mundo. Cara, mas você tem o dado, você não faz nada com ele, me desculpa, mas eu não estou sendo um bom gestor.
E você tem que também entender o contexto que você vai usar esses dados, né, cara? Você pegou, puxar o teu exemplo aí que você falou da questão de gordura e proteína, né? Primeira pergunta que se faz, você recebe por gordura e proteína? Você vê, o mercado americano agora deu uma mudada bem significativa nesse sentido, né? Se não me falha a memória, o ano passado saiu uma pesquisa lá no mercado americano que essa questão de óleo vegetal e margarina, etc., usado no processo de fritura dos produtos, tem um impacto negativo na saúde do ser humano. E aí
demorou tudo isso para descobrir isso.
É. Aí, se não me falha a memória, acho que o McDonald's, tá? Posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu acho que foi o McDonald's, já soltou uma ação publicitária lá que todos os restaurantes do McDonald's estariam usando manteiga no processo de fritura dos produtos a partir de agora, fundamentalmente hambúrguer, né? E aí, então, hoje lá nos Estados Unidos, se você chegar numa fazenda e falar pro cara assim, não, ó, eu tenho um produto aqui ou um serviço, qualquer coisa que vai aumentar 1 litro de leite a mais na média de suas vacas aqui, talvez o cara nem te receba. Agora, se você falar, ó, tem uma tecnologia aqui nutricional, manejo, enfim, no mesmo exemplo, que eu vou te aumentar de, sei lá, 2-3% a mais o nível de gordura do seu leite, pô, cara. Para te escutar. Então, agora aqui no Brasil, tem que olhar o mercado, cara, entendeu? Não adianta, pô, eu vou botar um negócio que acompanha minha gordura e proteína diariamente, minha CCS tá toda ordenha. Qual que é o contexto que você está inserido? Entendeu? O contexto que você está inserido é voltado para isso? Beleza, vamos nessa. Não, eu produzo 2.000 litros de leite. Recebo X reais, minha qualidade é essa, tipo, né? A qualidade ideal, vamos chamar assim, que a gente sabe que tem, né? CCS, apesar da regulamentação brasileira, a gente sabe, e quem não souber, pergunta, que a gente fala certinho na fisiologia o que é vaca com mastite subclínica, e vaca, enfim. Agora, tem o cara ali do lado que não tem esse capricho, produz 20 mil litros e recebe X mais 10%. Cara, esse é o seu contexto. Você tem que agir em cima desse contexto, entendeu? Porque no fim das contas, isso faz parte da gestão. Ah, tudo bem. Que é o que eu estou vendo alguns movimentos, né? Tem algumas ilhas, vamos chamar assim, que os caras entenderam isso, o que é um leite de qualidade, o que, né? E esses caras estão caminhando para se aproximar perto do produtor. É, desculpa, perto do consumidor. Há 10 anos atrás, quando a gente trabalhava, quantas fazendas que você via que produzia, envasava, produzia, processava, envasava e distribuía leite?
Não, muito poucas, né?
É, eu lembro de uma, né? E hoje você vê quantas que tem aí, né? Nessas ilhas. Só eu que estou aqui em Jundiaí, que estou muito próximo de São Paulo, que é um grande centro. Eu posso te falar tranquilamente aí, 6 fazendas que vão direto no produtor. Há
Ah,
10 anos.
o leite que eu tô tomando aqui é uma mistura de dois leite A. Um feito aqui na Colônia Vittmarsum, que dá 60 quilômetros de Curitiba, e o outro está vindo de Descalvado, que é lá da
Aí.
Grindos, da Leite Leite, né?
Sim.
Consegui uma promoção no mercado aqui, rapei lá
Sim.
o último estoque
Ah.
que eles tinham.
Ah, eu te. Ó, aqui na minha região eu cito para você, ó. Tem Muay, Atilate, Lete, Xandô, Fazenda, Rico.
O Atilate tem uma talhada boa pra caramba.
Então,
Não faço com talhada deles.
Atalaia e Pé do Morro. 8 fazendas.
Ah, então, já que você fez uma
Entregam.
propaganda, para quem é aqui da região de Curitiba, pessoal, consumam Família Germânia. O
Aí.
melhor leite é fantástico, fantástico.
Entendeu?
Feito aqui do ladinho da gente.
Então, eu te citei aqui, ó, num raio de, sei lá, 50 quilômetros, 8 tipos de leite. E assim, eu estou falando 8 marcas, mas esses caras fazem, o que você falou, faz coalhada, faz iogurte sem lactose, faz leite fluido, faz manteiga, faz creme de leite fresco. Então, assim, então, quer dizer, o que que esses caras viram? Pô, eu tenho um leite diferenciado, né? Eu tenho um volume e não tinha um volume tanto. Você vê o incremento de volume que esses caras tiveram nos últimos 5 anos foi violento, entendeu? A Colorado lá do Xandô, há 10 anos atrás, quantos mil litros de leite ela produzia? 40? 30? Hoje passa de 100. Então esses caras enxergaram o nicho, eles viram que tem produto de qualidade. Falaram assim, cara, eu não vou entregar o meu leite para o laticínio para eu receber o mesmo que um cara que entrega com uma qualidade menor do que a minha. Eu vou escalar, verticalizou. A tilápia é um caso clássico, entendeu? Há 5, 6 anos atrás, a linha deles era pequenininha, entendeu? Atalaia, mesma coisa, então...
Só para amarrar, né, com o que a gente está falando de gestão, isso não deixa de ser gestão, isso é gestão do negócio, é você ter os números, né? Você, eu produzo tantos mil litros de leite, eu recebo do laticínio X reais por litro de leite, se eu industrializar o meu leite, eu vou gastar tanto, mas eu vou vender a tanto, né? Melhoro, sei lá, consigo agregar mais 50 centavos, mais um real por litro de leite fazendo isso daqui. Então, né? Parece que a gente está viajando no assunto, né? Mas só para a gente voltar e amarrar com... Né? Isso não deixa de ser gestão, né? É como gerir bem o negócio, a gente entender que... Não é assim, é gerir o negócio não só do ponto, né, de gerir as vacas, né, e produzir o leite, mas a partir do momento que eu tenho o meu leite pronto no resfriador, o que que eu faço com ele, né? E o outro ponto da gestão, que é muito importante, que às vezes algumas propriedades erram a mão, é saber a hora de parar. Eu acho que esse é um ponto importante, que precisa, né, parece que é um tabu a gente falar disso, mas precisa ser dito, assim, muitas vezes por uma questão de falta de sucessão familiar, ou, né, ou algum problema de saúde na família, enfim, né, de quem toca lá a propriedade, às vezes a propriedade, a pessoa escolhe parar, e às vezes não sabe a hora de parar, né, fica parecendo aquele jogador de futebol, tudo maravilha, né, e perdeu a hora de parar, né, quando você vê, tá jogando lá na Série D, por merreca, mas, sei lá, por orgulho, não quer parar, e às vezes nisso, quando você vai ver, o negócio tá tão endividado, que muitas vezes é necessário vender a fazenda, se desfazer da terra para conseguir pagar as dívidas, né? Isso não é nada interessante.
Não.
Então, é sempre bom, né? Sempre que possível, isso também, de novo, faz parte da gestão do negócio, é você sair por cima, né?
Claro.
Então, fica aqui uma outra dica, né? Sempre quando você quiser entrar num negócio... O ideal é você entrar no momento de preço de baixa, ou seja, segundo semestre de 2023, para quem quis iniciar na atividade de leite, foi um momento propício, porque se encontrava vaca barata, equipamento barato, né, porque tinha muita propriedade saindo da atividade, e o momento correto de você sair da atividade é no contrário, né, é no momento quando o preço está em alta, que poderia considerar lá, sei lá, 2022, quando o leite bateu a R$ 4,00 o litro, né. É. E aí tinha novilha sendo vendida a 13 mil, 15 mil reais, né? Então é muito fácil você vender e ganhar dinheiro, né? Se liquidando um rebanho. Então, de novo, né? A gestão, quem tem uma boa gestão consegue aproveitar, inclusive, esses momentos de mercado.
Eu tive um amigo do gado de corte que, final de 22, todo mundo chamou ele de louco porque ele esvaziou as fazendas dele, entre as fazendas. Esvaziou todas as fazendas dele. E aí, o que ele fez com a grana? Reformou pasto, a estrutura de confinamento que ele tinha era de 5 mil cabeças, ele ampliou para 15 mil, desculpa. E aí os caras, você é louco, você é louco, você é louco. E aí ele falou assim, vamos ver o tempo, né? O que ele fez? Gestão, cara. Ele avaliou. Em 2022, foi a maior liquidez de fêmea da história, perdão, a maior retenção de fêmea da história. Então, não mataram fêmeas igual, acho que foi quase, normalmente acho que era 30, 35% de abate por ano, naquele, se foi para 43, um negócio assim. Então, teve uma retenção grandona de fêmea. E aí, o que aconteceu o ano passado? A China... que é o maior mercado consumidor brasileiro de carne, né? Bobo é quem acha que eles não olham para o nosso mercado, né? Então, eles estavam olhando ali aquele movimento de retenção de fêmea, né? Aquele boom de IATF, que acho que, se não me falha a memória, em 2022 foi o ano que mais se fez IATF na história. Então, ele pensou, bom, teve retenção, vai ter oferta. Se tiver oferta, foi o que aconteceu em 2023. Se você olhar todas as análises de mercado de carne brasileira, a China aumentou a participação de compra, só que ele pagava em torno de 6 mil dólares a tonelada, eles viraram e falaram assim, nós vamos comprar mais, só que eu vou pagar 4.800 dólares a tonelada. Aí o que, que aconteceu? Esse cara estava com a fazenda vazia, com o pasto reformado, com a estrutura pronta, com grana no bolso, porque ele vendeu lá em 2022, quando estava mais de R$300 a arroba, e ele comprou agora tudo a 220. Então esse daí ficou bilionário. Não foi milionário, foi bilionário.
Gestão, de novo, né? Gestão, é você ter, usar a informação, né? É que ele soube olhar as informações de mercado, né? De novo, você falou de análise SWOT, né? Análise SWOT, para quem não sabe, é uma análise que você olha quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, quais são as oportunidades de mercado e as ameaças de mercado. E a partir disso, você toma uma decisão. Isso é muito comum no ramo empresarial. Todo mundo deveria fazer da sua atividade, né? E rever essa análise SWOT com uma certa frequência para ajudar justamente na gestão, saber para que lado que se vai.
Sim.
João, estamos com 40 minutos, para não se estender demais também, não ficar chato aqui demais para quem está nos vendo, nos escutando. Então, só repetindo, né? Gestão é todo o processo de administração de uma atividade, envolve planejamento, organização, direção, né, de todos os recursos, sejam eles financeiros, de animais, maquinário, humano, enfim, e alocar esses recursos da melhor maneira possível dentro de uma propriedade.
Exato.
Eu acho que, pessoal, então, eu deixo aqui como dica, né, para quem não anota nada, passe a anotar, não importa, né? Anota num caderno, no Excel, num software de gestão, mas se você não faz nada, pelo menos assim, começa a anotar num caderno. Eu lembro quando eu era adolescente, depois estava na faculdade, né, com meu pai, a gente tinha criação de gado e corte, depois a gente passou para criação de caprinos, PO. E eu lembro da época das cabras Boer, eu tinha um caderno, cada folha do caderno era um animal, e ali eu anotava tudo o que acontecia com aquele animal. Então, assim, data de nascimento, data das pesagens, data das vermifugações, toda vez que eu fazia OPG, né, estava lá anotado. Então, eu conseguia retornar as anotações. É óbvio que era um método muito arcaico ainda, né? Eu não conseguia gerar gráfico, gerar grandes tabelas, estava tudo na mão, mas, assim, eu tinha os dados, eu não tinha a informação. Mas acho que o primeiro passo para quem não faz nada é comece a coletar os dados, né? A partir do momento que você tem os dados, a gente pode achar alguma ferramenta para transformar esses dados em informação. E o Excel é a mais simples, mais barata de todas, né? Se você não quiser pagar o Excel, usa o Google Sheets, que dá praticamente no mesmo.
Sim.
Se você... Outra dica, né? Se você não... eu não entendo nada de Excel. Se você conseguir pelo menos digitar todos os dados numa planilha do Excel, de novo, né? Se você assinar o ChatGPT, a versão a 4.0 dele, existe um analisador de planilha de Excel. Você joga a planilha de Excel lá dentro e você faz perguntas e ele te responde. Ele faz todas as fórmulas e já te dá as respostas. Sim. O seu futuro, acho que a gente está caminhando, é para ter uma inteligência artificial generativa associada aos softwares de gestão para auxiliar na tomada de decisão. Mas comecem, pessoal, de alguma maneira comecem. E acho que aí, nos próximos episódios, a gente entra em outros assuntos. Você tem alguma dica que você quer fazer? Suas considerações finais?
Acho que você foi bem sucinto e objetivo nas considerações. O que eu só gostaria de complementar é que, principalmente aí os pequenos e médios produtores, e até os grandes, eventualmente, que queiram falar mais sobre ou que estão com alguma dificuldade... A gente está aqui, cara. Comenta aí, a gente pode deixar na descrição do vídeo aí os Instagrams, tanto Pecuária Descomplicada quanto o do Bem-Estar Animal, né? Entra em contato com a gente, eu acho que nós vamos dar uma, né, temos a intenção aí de dar uma guinada agora, voltar com força total e interagir mais, enfim. Eu acho que esse é o nosso papel, cara. Eu tenho tranquilidade, assim, de que os produtores, especialmente os pequenos e médios, eles são bons executores, entendeu? Então, contem com a gente, porque assim como a gente aprendeu e aprende na execução, no dia a dia, com eles, É, acho que a gente também pode transmitir um pouco dessa questão de transformar dado em informação e empoderar eles na tomada de decisão.
Acho com que, certeza.
E com a questão online, a gente fazer esse tipo de interação não tem mais esse alto custo desse deslocamento presencial e etc. Dá para a gente fazer isso de maneira online com um custo muito mais acessível para eles. Acho que a mensagem final é isso aí.
Semana que vem, gestão financeira? Pode ser?
Pode. Pode, eu tenho. Eu tive 25% de participação numa propriedade de leite por 4 anos. Tem bastante coisa que dá para a gente falar disso aí.
Vamos abrir a caixa preta, então. É isso aí, pessoal. João, muito obrigado. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.
Abração, pessoal. Abraço.
Valeu, tchau.
Valeu, tchau.